A Ucrânia vem desenvolvendo nos últimos dias uma ação intensa contra a Crimeia. Não está reconquistando fisicamente a península, no sentido de uma ocupação ou controle terrestre, mas realiza campanhas intensas de ataques com drones e mísseis para enfraquecer as forças russas que estão no local. Ataques com drones têm sido uma constante com enxames aéreos e navais contra alvos militares russos na península. Tentativas recorrentes de atingir a ponte da Crimeia e rotas de abastecimento para isolar as forças de Moscou é outra atividade. E assim tem como alvo as bases aéreas, depósitos de munições e navios russos no Mar Negro para transformar a ocupação em uma posição insustentável. Quem nos dá mais detalhes a respeito destas ações da Ucrânia na Crimeia é o Canal 13 de Lisboa.
A Crimeia está como uma adaga cravada no Mar Negro. Ela bloqueia a entrada para o Mar de Azov, ameaça tudo que sai de Odessa e pode até pressionar a produção de gás da Romênia no Mar Negro. É por isso que Catarina, a Grande, a tomou no final do século XVIII. Mas o ponto principal de Hodge é este. A própria geografia que torna a península tão importante também a torna tão vulnerável.
Água em três lados e apenas algumas poucas ligações estreitas com a terra.
Até mesmo alguns funcionários do governo, pessoas percebendo que a Crimeia está se tornando uma armadilha, por assim dizer, e estão tentando sair de lá, é algo que a Ucrânia poderá manter ou aumentar com esse tipo de intensidade.
E a Ucrânia está explorando exatamente essa vulnerabilidade hoje. Segundo Hodges, a península tornou-se militarmente insustentável. A frota do Mar Negro não pode mais operar livremente a partir de Sevastopol. Os aeródromos e bases logísticas são inutilizáveis e a rede de radar e defesa aérea está sendo continuamente desgastada. Nas suas próprias palavras, não há mais lugar para se esconder. A segunda fase é o isolamento e Hodges diz que está ganhando velocidade. Como a ponte de Kerch foi atingida repetidamente, o tráfego pesado através dela foi significativamente reduzido. As travessias no norte são alvo diário. Comboios russos estão redirecionando para os pontos onde ainda podem cruzar, o que os torna ainda mais vulneráveis. É por isso que imagens de comboios em chamas aparecem nas redes sociais quase todos os dias. O resultado? A Rússia não pode mais usar a Crimeia como a base logística que sustenta suas tropas no sul. Mas a observação mais marcante de Hodge não é militar. É psicológica. Em sua opinião, a península se tornar um lugar onde os russos não podem passar férias é precisamente o que diz a mais e mais russos que eles estão perdendo a guerra. Eles já não conseguem chegar às praias que visitam todo o verão. A verdadeira perda da Crimeia não está acontecendo no mapa, mas nas mentes russas. Hodges chama isso de tática clássica de cerco, isolando um lugar e privando-o de combustível. E ele nos lembra que a Crimeia não é um lugar autossuficiente. Historicamente, também teve um problema de água. Os relatos do local em sua conta são inequívocos. As pessoas estão saindo, não apenas turistas desapontados, mas alguns funcionários do governo também, porque percebem que a Crimeia está se tornando uma armadilha. E quanto mais apertada essa armadilha fica, mais os russos se aproximam de uma decisão: ficar ou retirar-se. A situação no mar apoia a mesma leitura. Segundo Hodges, a frota do Mar Negro já não é um fator real nesta guerra. Seus navios e embarcações de transporte de combustível estão sendo continuamente atacados por sistemas não tripulados, e a frota não pode se mover livremente fora de sua própria base principal. Quando uma marinha não está segura em seu próprio porto, o status de fortaleza intocável já terminou. E a resposta dele à pergunta de como o sucesso deve ser medido também merece destaque. Na visão dele, a métrica correta nesta guerra não é quilómetros quadrados conquistados, mas o efeito e o indicador a observar é a produção de petróleo e gás da Rússia, a capacidade de refino e as exportações. Se essa curva continuar caindo, a estratégia da Ucrânia está funcionando porque a Rússia só pode financiar esta guerra com a energia que consegue vender. Esta é também a tese que Hodges tem defendido há muito tempo. A Crimeia é o terreno decisivo desta guerra. Se a Ucrânia restabelecer o controle sobre a península, torna-se muito mais difícil para a Rússia sustentar a guerra política e psicologicamente. Mas ele também menciona o outro lado da moeda. Se a Rússia permanecer na Crimeia, pode obstruir indefinidamente as exportações da Ucrânia a partir de Odessa e seu acesso ao Mar de Azov. Em outras palavras, esta península é a chave da guerra para ambos os lados. E o indicador que Hodges está realmente observando não é um mapa na linha de frente. É como a liderança militar sênior da Rússia responde. Ele diz que os oficiais russos profissionais podem ver como esta guerra desgastou suas próprias forças armadas. E, baseando-se na história, ele levanta a possibilidade de que em algum momento a liderança militar diga: Isso é suficiente. Coloque essa expectativa ao lado das frases de Ivashov e o quadro se completa. A voz que o Ocidente estava esperando começou a emergir de dentro da Rússia. O mesmo cansaço se transformou em raiva nas ruas russas. O que todas essas vozes têm em comum é a quebra de um acordo muito familiar. Desde a sua fundação, o sistema de Putin ofereceu aos seus cidadãos uma troca. Fique fora da política e, em troca, sua vida será estável. A Crimeia era a vitrine mais brilhante desse acordo. Ela proporcionava tanto orgulho quanto férias. Agora não há nem orgulho nem férias nessa vitrine. E o verdadeiro risco político está na direção da raiva. Essas pessoas estão se dirigindo a Moscou, não à Ucrânia. O que elas ressentem não é o ataque, mas a promessa que não foi cumprida. E, além de tudo isso, o golpe final veio do lugar mais inesperado. A Rússia apagou a Crimeia do seu próprio dinheiro. O verso da nova nota de 100 rublos que entrou em circulação em julho de 2026 traz o memorial de Rzhev e um mapa. Mas enquanto o desenho na versão de 2022 mostrava a Crimeia como parte da Rússia, essa imagem está ausente da nova nota. A península desapareceu silenciosamente da peça de papel mais amplamente circulada da Rússia. E desta vez, a mão que deu o golpe não foi a dos drones da Ucrânia, mas sim do próprio Banco Central do Kremlin. Mas os símbolos ganham significado a partir do momento em que aparecem, e este símbolo surgiu em um período em que o próprio dinheiro está efetivamente se retirando da península. Porque as redes sociais russas na Crimeia hoje em dia estão cheias não apenas de lamentações sobre combustível e eletricidade, mas de reclamações de que os bancos estão se recusando a entregar o dinheiro dos depositantes. E a razão soa como um resumo de todo o quadro. Até mesmo o dinheiro precisa de combustível para ser entregue. Quando o cofre esvazia, o veículo blindado que levaria dinheiro ao caixa eletrônico está com o tanque vazio. E o efeito psicológico disso é maior do que o econômico. A confiança de uma pessoa no Estado não é um sentimento abstrato. Ela é medida no momento em que colocam um cartão em uma máquina e retiram seu dinheiro. Quando essa máquina volta vazia, o que é abalado não é apenas um orçamento, mas a sensação de que meu Estado está me apoiando. Se os cartões não funcionam, se os caixas eletrônicos não dão nada e a conectividade é restrita, essa região efetivamente voltou a uma economia de dinheiro vivo e o capital é a coisa mais rápida a fugir de tais lugares. Para um império, a perda mais perigosa não é a perda de território. É a perda da narrativa. Isso é exatamente o que está acontecendo na Crimeia hoje. As bandeiras estão no lugar, os governadores estão em suas mesas, os postos de controle estão funcionando. Mas o general do pensamento imperial russo diz: mesmo que permaneça em nossas mãos, não será nosso.
Assim, o que parecia estar consolidado desde 2014, o domínio russo sobre a Crimeia, começa a ser abalado. E há uma razão fundamental para isso, levantada pelo repórter do Canal 13. O domínio sobre as águas do Mar Negro, a partir da estratégica cidade de Sebastopol, situada justamente na província da Crimeia. A seguir, Índia pede a seus cidadãos que não comprem ouro.